continua com informações para você aqui no Manhã Novo Tempo, porque a proposta de reduzir a jornada de trabalho de 6 para 4 dias por semana, com um descanso maior para os trabalhadores, está gerando debates no Brasil. Você já deve ter acompanhado nas redes sociais essa conversa, não é? E para entender como essa mudança pode impactar tanto os trabalhadores quanto as empresas, a gente conversa agora com a advogada trabalhista e previdenciária Vitória Lopes. Bom dia, Vitória. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso, Vitória. E para começar, já explica para a gente brevemente no que consiste a PEC da redução da jornada de trabalho de 6 para 1 para 4, 3, né? Quais seriam as principais mudanças?
Então, a principal mudança que a PEC traz, né, é a adoção de uma jornada reduzida de 36 horas semanais na divisão de 4 dias, né, e sem a diminuição do salário do trabalhador. Essa proposta, ela não visa só colocar o fim da jornada 6 por 1, né, mas também como reduzir aí o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil.
Tá certo. Luciana Ferreira está aqui comigo também, ela vai fazer uma pergunta agora.
Bom dia, Vitória. Quais são os impactos imediatos, né, dessa redução, que essa redução da jornada poderia ter na rotina do trabalhador? Esse novo modelo poderia melhorar, quem sabe, a qualidade de vida e até a produtividade?
Então, essa PEC, ela acompanha, né, uma tendência aí mundial que vem reduzindo as jornadas, né? Então, tem um estudo no Reino Unido que adotou esse regime de 4 dias de trabalho, que resultou aí em 39% de trabalhadores menos estressados e 70% de redução de burnout. Tem empresas que também reportam ali, né, vantagens como uma menor rotatividade de funcionários e um aumento na produtividade. Então, basicamente, visa melhorar a qualidade de vida do trabalhador essa PEC, né? Então, ela impacta diretamente ali na questão do descanso, na qualidade, no lazer do trabalhador mesmo.
Vitória, agora olhando pelo lado das empresas, né? A gente sabe que uma mudança desse porte exige uma adaptação das empresas. E uma informação importante é que o Brasil tem um grande número de pequenas empresas. Quais seriam as principais adaptações que essas empresas precisariam fazer para adotar o modelo 4x3?
Então, dependendo da atividade, né, da empresa, porque sabemos que tem empresas que não podem parar, que funcionam ali todos os dias da semana, elas precisariam primeiro se adaptar no quadro de funcionários, né, ou até mesmo por turnos, precisaria aumentar ali a sua receita com o seu gasto, né, suas despesas com quadro de funcionários. Então, esse seria o primeiro ponto. Também, as empresas que não dependem ali, né, que não precisam trabalhar a semana toda ou 24 horas, elas precisariam se adaptar para que as suas atividades fossem desenvolvidas em menores horas durante a semana. Então, exige uma mudança muito grande. Caso isso seja aprovado, eu acredito que vai precisar de um tempo para as empresas conseguirem se adaptar, fazer essa transição, mas não vai ser fácil para ninguém, né?
Uhum. Lu?
Com certeza, e a gente tem vários microempreendedores que nos acompanham nesse momento também, outros empresários, e eu imagino que a grande preocupação deles, Vitória, é a questão dos custos. Você até comentou um pouco das receitas. Existe um risco de aumentar aí nos custos de operação ou até mesmo na folha de pagamento?
Existe. Na verdade, com essa PEC, né, ela só propõe a redução da jornada e não a redução do salário, é importante a gente ter em mente que o valor da hora daquele trabalhador, ele vai aumentar, porque o salário não vai diminuir, né, só diminui as horas trabalhadas, então o custo total do trabalhador, ele aumenta para o empresário. Então, impacta diretamente nos custos de operação e até mesmo na folha de pagamento.
Uhum. Tá certo. Há também um receio de que essa redução da jornada, Vitória, possa impactar o nível de emprego, levando a mais demissões, né? Com menos, com gasto maior, demissões também. Isso poderia realmente acontecer, não é?
Isso, tem esse risco, até porque, né? Há muitos economistas que explicam que a redução, né, da carga horária e a manutenção do salário vai ter um aumento mais ou menos aproximado de 18 a 22% no salário do trabalhador, né? Ali numa continha básica. E quando a gente fala de aumentos anuais do salário mínimo, a gente fala no máximo aí de 2-3%. Então, do ponto de vista econômico, né, isso poderia aí gerar um aumento de desemprego e uma inflação. É uma possibilidade muito grande.
E quando a gente fala, Vitória, sobre inflação, essa PEC ela poderia afetar a inflação? E se sim, como é que fica essa relação entre jornada de trabalho e inflação para que o nosso ouvinte possa entender?
Então, como eu falei anteriormente, a inflação ela é certa caso isso aconteça justamente pelo aumento do valor da hora do trabalhador, né? E assim, é um aumento muito repentino, não vai ser uma coisa gradual nem nada. Então, isso vai impactar, né? Primeiro, que nos preços finais para o consumidor, porque vai aumentar ali o custo de operação da empresa, e aí também. Pode acarretar, enfim, diversas outras coisas, como o desemprego e também o endividamento, porque com o desemprego aumenta também o endividamento de trabalhadores que vão ter contas para pagar e não vão ter, o salário ali, né, justamente pelo desemprego.
É um debate intenso, realmente, que precisa de muitas adaptações. Para a gente finalizar a conversa aqui, Vitória, qual seria a melhor maneira de equilibrar os interesses, então, dos trabalhadores, das empresas, para que essa PEC, se aprovada, possa beneficiar o maior número possível de brasileiros? Inclusive, existe até uma conversa da possibilidade de ser mais fácil, transformar aí os 6x1 por 5x2, como já acontece em muitas empresas, não é?
Exatamente. O 5x2 hoje é praticamente uma realidade, né? Muitas empresas fazem a compensação ali de segunda a sexta para que sábado e domingo tenha ali a folga do trabalhador. É importante também lembrar que quando a gente fala nessa redução de 4 para 3, né, não fala exatamente em dias fixos de folga. Então, pode ser uma coisa rotativa e é preciso levar em conta também, né, para que se isso seja aprovado, para beneficiar o maior número possível de brasileiros, levar em conta a condição econômica do país, né? Porque a gente está falando de países que já aplicam essa condição é que tem uma economia muito melhor que do Brasil, né? Como o Reino Unido. Então, precisa levar em consideração a atividade de cada setor. Eu acho que vai precisar ali desenvolver uma coisa muito mais detalhada, abrangendo a cada setor e suas peculiaridades, e também a situação econômica do país.
Vitória, tem algum ponto importante que você tenha observado nas últimas horas que queira complementar aqui na nossa conversa?
É importante ressaltar que para o trabalhador, olhando ali apenas para o ponto de vista de redução de jornada, né, é um ótimo projeto. Porém, não é só isso que a gente precisa levar em consideração, né? Infelizmente, a gente tem que levar em consideração também como que isso vai impactar na economia do país. Porque se isso traz impactos negativos na economia do país, vai impactar negativamente no trabalhador também. Então a gente precisa analisar com todo cuidado. É importante que as pessoas procurem saber o que consiste essa PEC, no que ela vai impactar diretamente, do que sair apoiando sem saber a fundo do que isso pode trazer para a economia do país. E também diretamente aos trabalhadores.
É importante aqui um destaque também, Vitória. Eu tenho visto muita cobrança de influencers, de pessoas de destaque aí, mas isso o nosso ouvinte deve acompanhar os políticos, não é? Eles, os deputados, é quem estão de fato decidindo esta questão. Então, o nosso ouvinte precisa ficar de olho em quem ele votou, em quem ele escolheu para lhe representar na Câmara dos Deputados também.
Exatamente. E assim, né, precisa também ter um olhar ali para o empregador, né? Porque se a gente começa a aumentar muito os custos da empresa, ou a gente vai pagar mais por isso, né, no final ali no final da cadeia de consumo, ou a gente vai ter um desemprego. E a gente quer que seja equilibrado, que seja bom para o trabalhador, mas também tem que ser bom para a empresa. Então, é muito importante que a gente sempre leve isso em consideração.
Muito bem, fica a dica aí para você. E continue acompanhando o desenrolar dessa PEC do 6x1, relacionada às pessoas que trabalham 6 dias por semana e folgam um dia apenas. A gente conversou com a advogada trabalhista e previdenciária Vitória Lopes sobre esta proposta de reduzir a jornada de trabalho de 6 para 4 dias por semana. Tem gerado muitos debates, você vai continuar acompanhando isso por aí, nas redes sociais, na mídia. Aí você já entendeu um pouco agora de como isso funciona, de como deve funcionar, como as adaptações devem acontecer, em que tudo isso implica. Vitória, muito obrigada por sua participação com a gente hoje.
Eu que agradeço, obrigada, viu?
Bom dia.
Bom dia para vocês.